Continuando sobre o conceito da Shemitah. Um dos propósitos principais da Shemitah, como a Torá diz, é Shabbat Lashem, um Shabbat para Hashem. Esta mitzvah faz parte das mitzvot que são chamadas de Eidot. Nós sabemos que as mitzvot são divididas em três categorias de motivos. Existem as mitzvot que são chamadas Mishpatim, que são as mitzvot sociais, que dá para se compreender com o nosso intelecto, que existe a necessidade de leis sociais. Existem as mitzvot que são chamadas Hukim, que são as mitzvot que nós não temos um motivo lógico. É algo divino. Por exemplo, comida kasher. Por exemplo, não misturar lã com linho numa roupa. São mitzvot que são algo muito mais profundo. E existe a categoria de mitzvot que são chamadas de Eidot. Eidot são testemunhos. São mitzvot cujo propósito de fazê-las, de cumpri-las, é testemunhar alguma coisa. Exemplo clássico, Shabbat, Yom Tov. Shabbat vem testemunhar que Deus criou o mundo em 6 dias. Os Yamim Tovim, de uma forma geral, todas as festas estão ligadas com Eidot. Pesach, você lembra da saída de Mitzrayim. Em Shavuot, você lembra da outorga da Torá e assim por diante. Da mesma forma, a mitzvah da Shemitah é uma mitzvah que também faz parte das Eidot. É testemunha de quem é, a quem pertence o meu campo. O meu campo pertence a Deus. Deus generosamente concedeu esse campo para eu poder produzir nesse campo. Quem é que criou ele? Quem criou a terra? Deus. A quem pertence? A Deus. E Deus está me entregando essa terra e permitindo que eu plante, colha e etc. Então, quando chega o ano da Shemitah, ao parar e não trabalhar o campo durante o ano da Shemitah, e mais uma série de outros detalhes que ainda vamos ver, se Deus quiser, eu demonstro e eu atesto que essa terra não é minha, essa terra pertence a Deus. E Deus me permitiu trabalhar durante 6 anos. E no 7º ano não é para eu trabalhar, então não tem problema. Vamos fazer exatamente o que o dono do campo está mandando. Eu vou seguir as ordens e orientações do verdadeiro dono do campo. Ontem nós falamos sobre algumas das proibições que tem no campo. Plantar, podar. Tem mais uma proibição que a Torá fala também, que é harish, arar. Arar o campo também é uma proibição no ano da Shemitah. Isso não está escrito no mesmo lugar que estava escrito, que nós mencionamos ontem, para Shad Behar. Isso está escrito em outro lugar, quando a Torá fala sobre Shabbat, mas a Torá lá coloca também algumas leis da Shemitah e nos diz que é proibido na Shemitah também harish, é proibido arar. Existem, na verdade, algumas formas de se arar a terra. Uma é quando você ara de verdade, que isso é feito com arado. Você remexe toda a terra. Existe uma outra coisa, que na linguagem dos nossos mestres é chamado de idur, que é quando você dá uma fofadinha da terra, mas só alguma coisinha pequena. Então isso se faz ou com a mão, ou com algum instrumento, mas um instrumento que você faz isso com a mão. Uma enxada, você dá uma afofadinha na terra. Arar com máquinas pesadas, isso é proibido pela Torá. Essa ajeitadinha é proibida pelos nossos sábios no ano da Shemitah. E por isso existe uma diferença técnica entre uma coisa e a outra. É proibido usar arado durante o ano da Shemitah, ponto. Nem traz ele para o campo. Estacionado, isso de jeito nenhum. Agora, usar uma enxada ou a mão, de uma forma geral, é proibido. Mas, quando for para impedir que a planta morra, vai ser permitido. E eu não lembro se eu já mencionei isso, eu acho que eu já mencionei nesses dias sobre essa diferença que existe. Existe uma diferença na Shemitah, hoje em dia, que é pelos nossos sábios, e quando se trata, logicamente, das obras que são proibidas no campo pelos nossos sábios. Os nossos sábios dizem, nós estamos proibindo algo a mais para você não chegar a falhar naquilo que a Torá ordena, mas em alguns casos existe uma permissão, nós não estamos proibindo. Quando que nós não proibimos? Quando você está fazendo para melhorar o campo? Quando você está fazendo aquilo para fazer, para ter frutas melhores, para ter uma flor melhor, etc. Isso é proibido. Mas, se for feito para leokumei, para simplesmente manter o campo, não termina o ano da Shemitah, não é para achar um campo que está todo morto, todas as árvores morreram, não é isso? Então, tudo aquilo que é necessário para manter a árvore viva, nossos sábios não proíbem. E por isso, dando um exemplo. Uma pessoa tem uma árvore. Bota uma árvore no jardim. E ele percebe que a raiz está ficando muito revelada. Às vezes a terra vai, com os ventos e coisas, vai saindo a terra. E de repente você está vendo que uma parte importante da raiz está aparecendo, está aparente. Isso não é bom para a árvore. Isso pode causar com que a árvore acabe morrendo. Então, nesse caso, eu posso dar uma afofadinha ali na terra para conseguir cobrir as raízes para que esta árvore não morra. Eu não vou fazer isso com uma máquina pesada, com arado, coisa, mas com uma enxadinha ou com a mão, não vai ter problema. Mas eu não posso pegar uma árvore que está bem, mas eu acho que, sabe, se eu der uma afofada, as frutas que vão nascer um pouco melhor. Isso não pode. Não pode mexer. Também se eu vejo que a terra está trincando, principalmente no verão, começa a ficar muito seco, e a terra começa a rachar. Essas rachaduras são perigosas. Se tem uma árvore justo não está rachadura, isso é perigoso também. Pode comprometer a árvore. Então, neste caso, se eu percebo que isso está acontecendo e vai comprometer a vida da árvore, então eu posso dar uma fofadinha com alguma pá, alguma coisa assim pequena, com as mãos, e dar um jeito para resolver isso. E, de novo, eu só posso fazer isso só para garantir que a árvore não vá morrer. Não que eu tenha intenção em melhorar e dar frutas melhores. Da mesma forma, nós vamos ter aqui uma questão. Se eu preciso mexer na terra, mas não pelas árvores, não para a plantação. Exemplo, eu vou construir. E para construir, preciso fazer umas fundações, preciso cavar. Ou, por exemplo, eu preciso passar algum encanamento por dentro do meu jardim, por dentro da terra. E qualquer outra coisa do gênero que seja necessária, uma vez que a minha intenção não é melhorar o campo, não é beneficiar, nada disso. Eu não estou beneficiando as árvores, as plantas, eu estou querendo simplesmente fazer uma obra aqui. Eu posso fazer isto com uma condição. E a condição é que esteja bem claro para todo mundo que isso que está sendo feito aqui é uma obra e não alguma coisa de fato para o campo. Então, se a pessoa vai cavar, por exemplo, para passar um encanamento, quando você ara a terra para afofar ou para plantar, geralmente não se faz um buraco muito fundo. Quando eu vou passar agora o encanamento, eu vou fazer um sulco bem fundo, para que fique claro que aqui vai passar alguma coisa. Não pode ser que alguém vá aqui estremear. Não faz sentido. O que estão fazendo aqui é passar um encanamento. Se, por exemplo, você fazer uma obra, você tem ali empilhado já do lado os tijolos e tal, já está claro daquilo que eu estou fazendo é para obra. Ou, por exemplo, se tem placas, aqui está se construindo, cuidado, obras, aí já não vai ter problema, porque isso que você está fazendo está claro para todo mundo que passa, que não é que você está arando o campo e de repente alguém vai aprender que pode arar. Ele está arando, deve ser que pode. Eu achava que não pode, mas pode. Não, está bem claro, tem uma obra aqui. Mas logicamente que depois que eu termino de fazer, seja as fundações, ou seja o meu encanamento, ou o que for que eu fiz dali, eu não posso agora aplanar direitinho em cima para ficar bonitinho o meu jardim. Isso não pode. A não ser que ali é caminho. Se ali é caminho para as pessoas andarem, então eu estou fazendo um caminho, não que eu estou cuidando do jardim, e sim para as pessoas poderem passar para aquele lugar sem tropeçar. Mas se é no meio do jardim mesmo, eu não posso agora dar uma arrumadinha ali para ficar bonito? Não, vai ficar feio. Resolveu fazer isso justo no ano da Shemitah, vai ficar ali aquele pedacinho um pouco feio. Depois da Shemitah você pode dar um jeito, um trato naquele pedaço, mas não na Shemitah. Também da mesma forma, vai valer a mesma regra também para tirar pedras. Quando você tem um campo, precisa tirar as pedras, elas atrapalham. Atrapalha o crescimento, o desenvolvimento. Então isso se chama lestakel, na linguagem hebraica. Eu não posso tirar pedras do jardim ou do campo se eu estou beneficiando o campo. Mas se eu preciso de pedras para fazer alguma coisa, então o correto é pegar pedras que estão em cima de pedras e não pedras que estão em cima da terra mesmo, porque senão eu vou beneficiar o campo. Isso é chamado lestakel, não pode fazer no ano da Shemitah. Mas isso tudo quando é do próprio campo. Se a pessoa vai pegar no campo de outra pessoa pedras, obviamente tem que ser com permissão, mas está pegando ou de um lugar público, aí nesse caso, todo mundo está vendo que você está pegando essas pedras porque você quer usar as pedras. Você não tem nenhum interesse em beneficiar o campo do outro, estou trabalhando de graça para o outro. Estou tirando pedras porque eu preciso fazer um muro com essa pedra. Aí nesse caso não vai ser problema pegar mesmo as pedras que estão em cima da terra, porque está claro para todo mundo que você está pegando para um uso próprio e não para beneficiar o campo.